Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Gropa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto que facilita a prova de vida de beneficiários do INSS volta ao Senado com novas mudanças. CPI da pandemia cria núcleos de investigação para analisar documentos durante o recesso. Senado recebe selo do programa Pro Equidade de Gênero e Raça. Boa noite. O projeto que facilita a prova de vida de beneficiários do INSS por meio eletrônico voltou ao Senado para a votação. Isso porque a proposta foi modificada na Câmara dos Deputados. Pelo texto aprovado, a comprovação de vida, que é feita presencialmente todos os anos nos bancos e nas agências da Previdência, fica suspensa até o final de 2021. Repórter Pedro Pincer.
Os deputados alteraram o projeto do Senado que suspende até 31 de dezembro de 2021 a comprovação de vida dos beneficiários do INSS. O relator na Câmara, Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, excluiu da proposta o uso de outros meios para o segurado se apresentar à Previdência e continuar recebendo os benefícios. A prova de vida é realizada anualmente nos bancos ou nas agências do INSS. O relator no Senado, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, detalhou as vantagens do projeto para os idosos em tempos de pandemia.
Nesse contexto, então, nada mais justo que se busquem alternativas que propiciem um tratamento mais humanizado aos segurados da Previdência Social, não tendo eles que se submeterem, muitas vezes, a situações humilhantes e prejudiciais à sua saúde e integridade física por ocasião da prova de vida.
Para o autor do projeto, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a proposta traz dignidade e segurança para os beneficiários.
E essa lei vai ao encontro desse desejo de única e exclusivamente respeitar e dar dignidade a muitas pessoas que já com uma certa idade não precisem por um único meio de submeter a fila, chuva, sol, estelionatário, pedintes na porta de um banco para ir lá dizer que está vivo.
O projeto prevê o uso preferencial de biometria para a prova de vida, que deverá ser feita no mês do aniversário do beneficiário.
E o Senado vai analisar o projeto que combate supersalários de agentes públicos. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo Senado em 2016 e foi aprovado pelos deputados na semana passada com várias mudanças. Agora, o texto terá de ser analisado novamente pelos senadores. Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$ 39.293,32, existindo subtetos para os estados e municípios conforme determina a Constituição. Apesar disso, muitos servidores recebem acima desse valor, porque algumas parcelas, como auxílio moradia, auxílio educação e auxílio creche, podem ficar fora desse limite. A intenção do projeto é disciplinar o que pode e o que não pode ser incluído neste limite salarial da administração pública. E o projeto que permite a criação dos clubes e empresas por meio de sociedades anônimas do futebol aguarda a sanção presidencial. Segundo o autor da proposta, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, a medida poderá resultar na melhora da gestão de grande parte dos clubes brasileiros. Repórter Rodrigo Rezende.
As sociedades anônimas do futebol poderão ser criadas a partir de clubes já existentes e captar recursos no mercado por meio de títulos, ações ou investidores, mas não há uma completa desvinculação das dívidas e obrigações já existentes no antigo modelo de administração, como ressaltou o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
A SA ela nasce limpa, porque ela precisa ir buscar no mercado, inclusive, que o clube não consegue mais investimentos e recursos.
A alteração de símbolos do clube, como nome, hino, cores e local de sede, só poderá acontecer se houver a concordância de todos os detentores de ações ordinárias da nova SAF. O autor, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, destacou que a adesão ao novo modelo não será obrigatória.
É obviamente facultativo, mas será o marco de diversos clubes no Brasil, porque será um instrumento legislativo muito importante para a profissionalização do futebol.
Acionistas e investidores não podem ter participação em mais de uma SAF.
o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou de retrocesso a implantação do voto impresso no país. Segundo ele, o tema já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por colocar em risco o sigilo e a liberdade do voto. Ele esclareceu ainda que o sistema de urnas eletrônicas já está em uso no Brasil há 25 anos e é considerado um dos maiores do mundo. Para ele, a confiança é tão grande que algumas urnas brasileiras já foram até emprestadas para outros países realizarem suas eleições. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, fez críticas à CPI da pandemia. Ele disse que a comissão teve em suas primeiras 37 sessões um viés politiqueiro, antecipando o debate eleitoral de 2022. Ao fazer um balanço das atividades da comissão, Girão considerou que a CPI decepcionou o povo brasileiro. O parlamentar acredita ser fundamental a investigação dos indícios de corrupção em estados e municípios, com o dinheiro liberado pelo governo federal para o combate à pandemia do coronavírus. Ele novamente concentrou suas críticas no Consórcio Nordeste, integrado pelos governos estaduais da região. E a direção da CPI da pandemia decidiu criar núcleos de investigação para analisar documentos durante o recesso. O material, mais de 1 terabyte em meio eletrônico com mais de 2.200 arquivos, será analisado pelos núcleos, de acordo com as linhas de apuração. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, anunciou a criação de núcleos de investigações. Entre eles estão os voltados para a Precisa Medicamentos, responsável pela importação da vacina indiana Covaxin, para as empresas que intermediaram a compra de imunizantes e para o contrato do Ministério da Saúde com a VTC Log, que recebe e distribui medicamentos comprados pelo governo. Ele confirmou ainda encontro com juristas para discutir a caracterização dos crimes já identificados.
Estabelecemos que entre os dias 26 e 29 deveremos ter uma reunião com juristas para organizarmos o lastro jurídico necessário para o relatório final.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que a oposição insiste em acusações sem provas.
É preciso ter compromisso com a verdade, apurar os fatos, demonstrar as evidências e não ficar criando factoides para tentar criar desgaste para o governo.
Diante do recesso parlamentar, a CPI vai retomar os depoimentos somente no dia 3 de agosto.
Além da criação de núcleos temáticos, os senadores pretendem se debruçar sobre os impactos das notícias falsas no agravamento da epidemia de coronavírus. Os senadores aprovaram requerimentos de informação às plataformas Twitter e Facebook para saber, por exemplo, se há alguma restrição para conteúdos que promovem tratamento precoce, remédios sem comprovação científica e medidas contrárias às defendidas pela Organização Mundial da Saúde. A comissão também está autorizada a compartilhar informações com a CPI mista das fake news, o que permite o acesso a dados enviados pelas plataformas WhatsApp e pelo Facebook. Pela terceira vez, o Senado recebeu o selo do programa Pró Equidade de Gênero e Raça. A premiação é concedida a instituições que promovem a igualdade racial entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Concedido pelo Ministério dos Direitos Humanos, o selo do programa Pró Equidade tem o objetivo de promover a igualdade racial e entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, que recebeu o prêmio da ministra Damares Alves, destacou a mudança cultural no Senado e o constante aprimoramento das ações pró-equidade.
Nós não só temos uma política constante, como nós temos uma política em evolução. Acho que hoje os parâmetros de gênero e raça, as questões vinculadas à equidade, à não discriminação, à igualdade de oportunidades, já estão agregadas ao nosso jeito de ser do Senado Federal.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a premiação pela terceira vez.
Bem sabemos que o desafio de colocar em prática os preceitos da Constituição de igualdade é imenso, mas se cada instituição fizer a sua parte, estaremos cada vez mais próximos desse objetivo. Por isso, os meus parabéns à diretoria-geral do Senado, que leva essa bandeira adiante, o que faz do Senado Federal uma reconhecida referência nesse tema.
Em sua sexta edição, 122 instituições públicas e privadas concorreram e 65 foram premiadas em solenidade na sede do Ministério dos Direitos Humanos.
Música. trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.